PSD, do CDS-PP, da Iniciativa Liberal e a abstenção do PCP e do Chega. Propusemos ainda um regime excepcional de majoração das despesas com o pessoal em 120% em sede IRC para as micro, pequenas e médias empresas, de forma a dar um incentivo fiscal à manutenção dos postos de trabalho. Mas tal foi rejeitado, aqui já com o voto contra do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD. Se estes avanços não se deram, senhoras e senhores deputados, foi de facto porque esta Assembleia assim não o quis. Foi porque a direita, em particular o PSD, que tanto gosta de se dizer amiga das empresas, preferiu pôr-se ao lado do PS e adiar a solução para os problemas que tanto afetam o nosso tecido empresarial e cujas consequências poderão ser irreversíveis. Mas a crise não afeta só o tecido empresarial. Por isso mesmo o PAN neste Orçamento de Estado que acabámos de aprovar a semana passada, não esqueceu as entidades da economia social ou do setor cultural e as organizações não governamentais que a cada dia e com parques recursos têm estado na linha da frente das respostas aos impactos sociais e económicos da Covid-19, apoiando as franjas mais vulneráveis da população. Entidades, tínhamos isto bem presentes, que representam igualmente 6,1% do emprego remunerado da nossa economia nacional e que dão respostas à população mais vulnerável absolutamente imprescindíveis. É fundamental garantir que as missões de interesse público levadas a cabo pelas organizações não-governamentais, seja das áreas dos direitos humanos, ao ambiente ou demais atuações, são cruciais para assegurar um país melhor, que não fiquem de facto prejudicadas ou paradas por causa desta crise sanitária. Mas mais uma vez estas propostas foram chumbadas por este Parlamento. Senhoras e senhores deputados, a rejeição de propostas da economia em relação à economia social, sem a aprovação de quaisquer alternativas, é o caminho para a ausência de uma rede social imprescindível ao nosso país. Esta Assembleia,
quero concluir,
concluo já, Sr. Presidente, esta Assembleia tem um importante papel de resposta à crise que estamos a viver e não pode demitir-se e deixar de mostrar sensibilidade aos diferentes setores e não só tem que estar à altura e à responsabilidade de aprovar medidas. Não podemos continuar a dizer algo para fora deste hemiciclo e na hora de votar, fechar os olhos e rejeitar estas que são as respostas e o caminho que tem que ser feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Vamos deixá-la regressar ao seu lugar. A sua intervenção suscitou 5 pedidos de esclarecimento e a senhora deputada dirá como é que pretende. 2, 3. Muito bem. Então, o primeiro pedido de esclarecimento cabe ao PSD. Tem a palavra a senhora deputada Helga Correia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudar o PAN por ter trazido a debate um tema da maior pertinência. Os apoios sociais sempre foram um tema relevante, ainda mais num período de pandemia, num período de crise económica e social e num período como este que estamos a viver. Senhoras e senhores deputados, ninguém pode ficar para trás. O Grupo Parlamentar do PSD congratula-se por ter visto aprovada na última semana, na discussão do Orçamento de Estado, na especialidade, a proposta de alteração para apoio aos sócios gerentes de micro e pequenas empresas, uma proposta da mais elementar justiça que vem apoiar os pequenos empresários da restauração, os pequenos empresários das mercearias, os pequenos empresários dos cafés e porque entendemos que ninguém pode mesmo ficar para trás, ninguém pode ficar fora do radar de apoio, dos apoios sociais. E nesta matéria de apoios sociais, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, alertar este Parlamento para o facto de ainda existirem apoios sociais aprovados no último Orçamento de Estado suplementar que ainda não chegaram às pessoas. Pessoas que necessitam destes apoios para viverem, para terem uma vida tranquila no seu dia a dia. E aqui dizer que o Estado continua a falhar porque o Estado continua a deixar algumas pessoas para trás e não podemos deixar essas pessoas para trás. Não podemos, e o PSD tem insistido e alertado para a importância de não deixar ninguém para trás, nomeadamente as pessoas, as empresas e as instituições do setor social. E no que diz respeito às instituições do setor social, dizer que o PSD tem insistido, insistentemente, e alertado para o facto do subfinanciamento do setor social continuar a persistir. E nesse sentido, no último Orçamento de Estado, apresentamos uma proposta que vinha de encontro
deputada,
a colmatar as necessidades de ajustamento deste setor. E dizer, senhora deputada Inês Sousa Real, gostaríamos, o grupo parlamentar do PSD, gostaria de saber qual é a opinião do PAN relativamente a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. O próximo pedido de esclarecimento será do grupo parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento também a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN pelo tema que trouxe hoje na declaração política que aqui fez, começando desde já por dizer que o PCP apresentou em sede de Orçamento de Estado, mas não só, porque apresentamos também ao longo desta legislatura um alargado conjunto de propostas exatamente na defesa das micro, pequenas e médias empresas, essencialmente que são aquelas que têm sido fortemente atingidas pela realidade que hoje vivemos, que temos defendido que têm que se criar as condições necessárias para a manutenção da atividade dessas empresas, incluindo de vários setores que têm sido fortemente atingidos pelo surto epidémico, da restauração, do turismo, do setor, de vários setores dos serviços, e que efetivamente temos apresentado alargadas propostas neste sentido, sendo que, ao mesmo tempo, é também preciso garantir que os trabalhadores e que as populações tenham, nomeadamente, salário e rendimento para também poder haver a dinamização do mercado interno que permita que a nossa economia efetivamente sobreviva. E é também sobre isto que nós gostaríamos aqui de lhe colocar questões, senhora deputada, que têm a ver exatamente com a questão da garantia dos salários por inteiro para os trabalhadores que estão em layoff. Aliás, que o PCP propôs no Orçamento de Estado e que, nomeadamente, nessa mesma proposta em que se garante o pagamento dos salários por inteiro aos trabalhadores, está também previsto mecanismos de apoio público à manutenção do emprego, dirigidos especificamente para as micro, pequenas e médias empresas, para que essas empresas possam efetivamente ter condições de continuar a assegurar o salário desses trabalhadores. E isto para nós é absolutamente fundamental naquilo que se garante também nas condições das muitas famílias que a senhora deputada aqui referiu no nosso país, terem efetivamente condições mínimas e dignas de vida. Mas há também outras matérias que importava aqui abordar, de um ponto de vista também dos próprios apoios sociais e mesmo para terminar, que tem a ver também com as questões da proteção social de muitos que não têm mecanismos de acesso, que não acedem a um conjunto de instrumentos de proteção social e que, tendo também o PCP apresentado aqui várias propostas neste sentido, no sentido de garantir a proteção social de muitos trabalhadores, sendo que, ao mesmo tempo que se garantem estas medidas de emergência, é também preciso tomar medidas de fundo e transversais, nomeadamente em matérias de combate à precariedade, de combate ao desemprego, mas também da defesa dos postos de trabalho e, nomeadamente, da proibição dos despedimentos, como o PCP também propôs, mesmo para terminar. E o que gostaríamos de colocar também à senhora deputada é se não entende que, além das medidas de emergência para responder ao atual momento, ao mesmo tempo têm que ser tomadas medidas de fundo para que esta realidade que hoje vivemos
deputada,
não se volte a repetir no futuro.
Muito obrigado. E ainda... Eram dois, três. Então, nesse caso, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada, agradecendo desde já as questões que nos colocou. Evidentemente que para o PAN é fundamental a existência do apoio à economia social. Não conseguimos é compreender como é que esta Assembleia, em sede do Orçamento de Estado, e o PSD aqui também tem responsabilidades, rejeitou uma proposta que visava garantir o alargamento dos apoios sociais também na esfera da economia social às organizações não governamentais de utilidade pública, que se viram assim vedadas de recorrer também a estes apoios. Conforme referimos, é fundamental garantir que existe esta rede de apoio no país. Sabemos a importância que o setor terciário tem em matéria de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, à comunidade LGBTI, aos direitos das mulheres, nomeadamente em contexto de violência, às próprias organizações não-governamentais e, portanto, saudamos a preocupação que aqui nos manifestou. Damos nota de que o PAN irá retomar estas iniciativas que apresentou e voltar a apresentá-las precisamente para que esta Assembleia tenha uma nova oportunidade de debater de forma mais aprofundada estes apoios e esperamos que nessa sede o PSD não vire a cara nem àquelas que são as propostas do PAN, nem aquelas que são as respostas fundamentais para o país. Em relação ao apoio ao orçamento suplementar e às medidas que não foram executadas, acompanhamos totalmente essa preocupação. Aliás, o PAN já teve a oportunidade de questionar o Governo a esse respeito, inclusivamente em audições que já aqui fizemos nesta Assembleia à própria Ministra do Trabalho e da Segurança Social, tivemos a oportunidade também de pedir esses esclarecimentos. É evidente que tem que se verificar não só que apoios estão a ser concedidos, mas também revisitar os critérios deste mesmo apoio, porque as pessoas não podem ficar reféns da burocracia e menos ainda de critérios injustos que não estão a atribuir os apoios às famílias. Exemplo muito claro disso, e pegando até na resposta da Sra. Deputada, na pergunta da Sra. Deputada em relação a medidas mais aprofundadas para esta crise, as pessoas não podem ficar reféns numa crise que lhes retirou fundos estruturais para pagar até obrigações ao próprio Estado, e depois uma coisa seria a situação que teríamos no início da pandemia, em que podia ser compreensível que quem tivesse dívidas não beneficiasse dos apoios. Ao fim de todos estes meses é impossível que, com as lojas fechadas, com as empresas fechadas, exista fundo de maneira e capacidade para dar resposta às obrigações contratuais que têm, inclusive é para com o Estado. E nesse sentido, Sra. Deputada, evidentemente que há um caminho muito mais aprofundado para fazermos, não só do ponto de vista das respostas de emergência, mas da reestruturação que temos que fazer e daquilo que temos que pensar em termos de retoma económica para termos uma capacidade de maior resiliência. Não vale a pena continuarmos com remendos a tapar esta manta cheia de buracos, senão não vamos conseguir dar uma resposta que as pessoas tanto precisam e as famílias tanto precisam. E, portanto, acompanhamos as preocupações que aqui demonstrou e iremos continuar a trabalhar nesse mesmo sentido, para dar respostas aos empregadores, aos trabalhadores, porque uma economia faz precisamente de ambas as preocupações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao segundo conjunto de pedidos de esclarecimento. O primeiro deles cabe ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, nós não podemos ignorar que esta intervenção que a Sra. Deputada aqui fez hoje é feita menos de uma semana depois do PAN ter viabilizado o Orçamento do Estado. E, portanto, sinceramente, eu acho que é extraordinário que, do ponto de vista da análise dos apoios sociais que neste momento, aos quais neste momento os portugueses têm acesso, um partido que há uma semana votou, por um lado, aquelas que são, ou viabilizou aquelas que são as opções políticas do governo que é responsável pela carência de resposta social, e por outro lado também viabilizou os instrumentos financeiros que, segundo as palavras da própria Sra. Deputada Inês Sousa Real, são insuficientes para dar essa resposta. Eu devo dizer-lhe que menos de uma semana é com alguma coragem que eu vejo, que é com alguma coragem que certamente a Sra. Deputada se dirige ao Parlamento hoje para fazer essa intervenção, porque o CDS também teve propostas na área social aprovadas e outras rejeitadas, e como achou que esse balanço não era equilibrado, chumbou o Orçamento do Estado, votou contra. E, portanto, nós não podemos, à sexta-feira de uma semana, viabilizar o Orçamento do Estado e à quinta-feira da semana a seguir dizer que afinal está tudo mal, que os empresários da restauração não têm apoios, que as famílias não têm apoios, que as instituições não têm apoios. Então não têm apoios porquê? Porque o orçamento não chega para isso. Quem é que viabilizou o orçamento? O PAN. Oh, Sra. Deputada, tem que responder também por isto, se me permite. E, portanto, a primeira coisa que eu lhe perguntava é o que é que aconteceu entre sexta-feira passada e hoje que permitiu ao PAN ver hoje as insuficiências que sexta-feira passada, quando viabilizou o orçamento, não viu. E a segunda questão é uma questão muito concreta sobre o problema de muitos portugueses. Quer na segunda-feira passada, quer na próxima segunda-feira, o Governo unilateralmente decretou tolerância de ponto. Muitos portugueses que trabalham no setor privado terão, ou que trabalham em funções essenciais do próprio Estado, terão que trabalhar na mesma. Mas os seus filhos vão ficar em casa. E esses portugueses, a sugestão que tiveram foi que metessem férias, o que é um abuso absoluto de um direito que os trabalhadores têm, vou terminar, Sr. Presidente, de um direito que os trabalhadores têm, que é gozarem as suas férias em liberdade. E, portanto, o que eu lhe pergunto é o que é que o PAN, que viabilizou o orçamento, tem para dizer aos portugueses que ainda não sabem como é que segunda-feira vão fazer, tendo os seus filhos em casa e tendo que trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, com a situação que nós temos da pandemia, nós precisamos de apoios à economia que sejam, de facto, céleres e capazes e adaptados à situação, e que tenham, naturalmente, contrapartidas do ponto de vista da manutenção do emprego e também dos compromissos relativos à manutenção da atividade e dos direitos dos trabalhadores, e há coisas que não se percebe do ponto de vista das barreiras que são colocadas ao acesso a estes apoios. Por exemplo, um plano prestacional para regularizar uma dívida, seja ao fisco ou à segurança social, não deve impedir uma empresa ou, no caso, por exemplo, um trabalhador independente, de aceder a um apoio.